voltamos a apresentar Central Sports.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Você continua interagindo com a gente aqui no nosso WhatsApp, você já sabe, é o 989-8187-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos e mais uma apresentação do seu Central Esportes. Queremos aproveitar o espaço aqui para agradecer as pessoas que nos acompanham através da rádio JUF FM na cidade de Governador Nunes Freire. Estamos também na cidade de Capinzal do Norte, Grande William Coelho, através da rádio Cidade FM, Rádio Positivo FM em São Pedro da Água Branca, Rádio Rio Balsas em Balsas, Rádio Balneário em São José de Ribamar, Rádio Cidade 107 em Bacabal do Grande Genival Silveira, Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes, Rádio Liderança em Tutóia, Rádio Cultura em Matões do Norte, estamos ainda na Rádio Diamantina em Governador Edson Lobão, Rádio Liberdade em Matões e Rádio Bacabeira FM, já falamos, na cidade de Bacabeira, região metropolitana de São Luís. Agora vamos direto ao sul do estado trazer as informações do Cavalo de Aço aqui no Central Esportes. Colorado da região tocantina que entra em campo daqui a pouco para enfrentar a equipe do Viana em casa. Uma vitória dará ao time da região sul do estado a vice-liderança do campeonato estadual. Mas quem tem as informações do Cavalo de Aço é ele. É com você, Sérgio.
Um grande abraço para você que está sempre acompanhando o programa Central Esportes. E o Cavalo de Aço mais querido da região tocantina, de olho no compromisso de hoje à noite contra o Viana, às 19h30 no estádio Frei Epifânio da Badia. O time trabalhou na segunda, terça e quarta-feira, inclusive ontem com muita chuva em Imperatriz, está chovendo bastante em Imperatriz nas últimas horas também, mas o time está preparado para o confronto contra a equipe do Viana logo mais à noite no Frei Epifânio. Júnior Conceição no gol, Fabrício, André Penalva, Felipe Almeida e Negueba, Jefferson Priu, Gleidson, Henrique Silva e Wesley Santos, ou Filipinho, Papel e Café. Essa é a provável formação para começar a partida contra a equipe da Baixada Maranhense. Movimentação boa em relação às vendas de ingressos de forma antecipada nos locais de venda, grande movimentação, e o torcedor cavalino espera que, mesmo diante do adversário, que com certeza será difícil, o time do Viana, o torcedor cavalino espera uma vitória. Dentro de casa, no Frei Epifânio da Badia, Cavalo de Aço, caso conquiste os 3 pontos hoje à noite, vai para mais uma vez para a vice-liderança do Campeonato Maranhense. Cavalo hoje tem 8 pontos no Campeonato Estadual. Então é isso, Cavalo já concentrado, esperando o momento da partida, pisando aí mais 3 pontos. E claro, esse é o pensamento do grupo, diretoria, jogadores e principalmente da torcida do mais querido da região tocantina. O jogo começa às 7h30 da noite desta quinta-feira no estádio Frei Epifânio da Badia, aqui em Imperatriz. Informações do Cavalo de Aço para você que acompanha o programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues, também trazendo as últimas informações do Colorado da região tocantina. O Imperatriz, que é outra equipe que segue invicta no Campeonato Maranhense edição de 2025. Dos 5 jogos já realizados, foram 3 vitórias e 2 empates. A equipe está na terceira colocação com 8 pontos conquistados, mas se vencer hoje a equipe do Viana vai até aos 11 pontos e ultrapassará a equipe do Pinheiro, que é o segundo colocado no momento. É um jogo de suma importância para as pretensões da equipe colorada da região tocantina. Mas agora vamos até o Parque Valério Monteiro trazer as informações do Bode Gregório aqui no seu Central Esportes. Maranhão. Com o pensamento na equipe do Imperatriz, no próximo domingo, jogando na capital maranhense, o quadricolor segue seu ritmo forte de preparação no Parque Valério Monteiro. Nesta quinta-feira, o técnico Flávio Araújo comandará 2 trabalhos. No período da manhã, houve um trabalho técnico e na parte da tarde, outro trabalho também desse nível, uma espécie mini coletivo, será comandado pelo treinador atleticano. A expectativa é que o time vá a campo com poucas alterações em relação àquela formação que jogou no último final de semana e venceu a equipe do Viana pelo placar de 1-0, jogando na casa do adversário. Esse jogo marcará também o reencontro do Maranhão com a sua torcida, já que o time atleticano jogou a primeira partida contra a equipe do Moto, vencia até os 47 do segundo tempo, mas acabou tomando o gol do time adversário. De lá para cá, foram dois os outros jogos realizados no interior do estado. Então, esse jogo será também o reencontro do time atleticano com a sua torcida no estádio Castelão. Agora vamos direto à região da Baixada Maranhense. Olha, não deu para a equipe do Pinheiro. O PAC foi ontem à noite a campo, não conseguiu superar a equipe do Sampaio Corrêa. Quem tem as informações é ele, Riba Filho.
Pinheiro. Estou de volta, Jauber. O time do PAC foi derrotado ontem à noite no estádio Castelão em São Luís pelo Sampaio Corrêa pelo placar de 3-1. Mas mesmo perdendo, continua na vice-liderança do Campeonato Maranhense com 9 pontos atrás do Sampaio Corrêa, que tem 13 pontos. O time do Búfalo da Baixada permanece em nossa capital em São Luís e depois do almoço, às 13 horas, pega a estrada para a cidade de Tuntum, onde neste sábado, às 3h30 da tarde, enfrenta o time do Leão dos Cocais no estádio Rafael Seabra. O time do PAC do Pinheiro faz um treino apronto amanhã no estádio Rafael Seabra, já visando o jogo deste sábado no estádio Rafael Seabra. Riba Filho, de Bacabal e do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Riba Filho, trazendo também essa informação da equipe do Pinheiro. E a informação que temos é que o time, nesse momento, aí realiza a viagem, o início da viagem com destino à cidade de Tuntum. A expectativa é que amanhã a equipe já possa realizar algumas atividades no palco da partida, que será exatamente o estádio Rafael Seabra, que mais uma vez estará aí pronto para receber mais um jogo do Campeonato Maranhense, edição de 2025. Agora vamos falar de campeonatos estaduais. Tivemos vários jogos nessa quarta-feira, mas quem traz os detalhes é o nosso repórter André Luiz Mendes.
Nacional.
Pelo Campeonato Gaúcho, Juventude derrotou o Guarani de Bagé 1-0. O Internacional faturou o São José por 2-0. Logo mais, a bola rola para o Monzon diante da equipe do Grêmio. Campeonato Goiano, Goiás fez 1-0 na Jataiense. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, o Atlético recebe o Goianese e o Vila Nova encara o craque de Catalão. Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro tem clássico hoje, enfrenta o América às 10 da noite em Belo Horizonte. Campeonato Paraense, o Paysandu derrotou a Tuna Luso do Brasil por 2-1. A bola vai rolar daqui a pouco, 8 da noite, para Águia de Marabá e Remo. Campeonato Paranaense, o Atlético empatou com o Cianorte 1-1. Curitiba só joga na quinta-feira. Campeonato Paulista, empate ontem entre Palmeiras e Red Bull Bragantino 0-0. Destaque da rodada do Paulistão, o São Bernardo recebe o Santos. Às 19h45, a Ponte Preta recebe o Corinthians. E às 21h35, a Portuguesa encara o São Paulo. Campeonato Pernambucano, Santa Cruz venceu o Retrô por 1-0. Daqui a pouco, bola rolando às 8 da noite para Esporte Jaguar. Taça Guanabara, às 7 da noite, o Maricá recebe o Vasco da Gama. 8h30 tem Volta Redonda e Portuguesa e às 21h30 o clássico no estádio Nilton Santos, que a Nacional vai transmitir para todo o Brasil, Botafogo e Fluminense. Campeonato Catarinense, Figueirense e Concórdia, Chapecoense e Avaí é o clássico, Criciúma e Joinville. Campeonato Cearense, o Ceará vai encarar o Iguatu a partir das 8h30 da noite. Situação do jogador Neymar, era prevista a chegada para hoje, pode acontecer amanhã. O Santos ainda prevê uma festa na próxima sexta-feira envolvendo o Pacaembu e também a Baixada Santista, a Vila Belmiro, mas nada disso está ainda resolvido devido às fortes chuvas que vem caindo em São Paulo. E o Flamengo anunciou de forma oficial a contratação de Danilo, vindo da Juventus, jogador da seleção brasileira, que pode atuar em duas posições, ou na lateral direita, ou até como zagueiro do time rubro-negro. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
Muito obrigado ao grande André Luiz Mendes também trazendo essas últimas informações. E olha, o Palmeiras trabalha para finalizar a saída de Rony para o Al Rayyan do Catar. Ele será a sexta saída do elenco no início deste ano. A diretoria agora busca fazer os últimos ajustes no mês aí para que o Palmeiras para aproveitar exatamente esse último mês para a janela de transferência de 2025. Depois de idas e vindas, o Verdão deu sinal verde para o camisa 10, para que ele se junte frente ao time comandado por Arthur Jorge, ex-Botafogo. O negócio não está totalmente fechado, mas avança rapidamente, pois a janela do Catar encerra amanhã. O acordo precisa sair até amanhã, portanto. Após a confirmação, o Palmeiras terá negociado nesse começo de ano as saídas de Zé Reis, Zé Rafael, Gabriel Menino, Lázaro, Dudu e agora Rony. Desses, apenas o zagueiro ainda estava nos planos para 2025, mas o clube aceitou a venda do jogador para o Manchester City da Inglaterra, após a proposta de 35 milhões de euros, o equivalente a cerca de 219 milhões em reais. Outros dois jogadores do elenco ainda podem sair, Michel e também o Atuesta. Ambos participam da rotina com o restante do grupo na academia de futebol e estão à disposição no Paulistão. Mas a ideia do Alviverde é buscar novas equipes para a dupla de jogadores. A avaliação do Palmeiras é que boa parte do grupo está definido no momento, restando ajustes pontuais no mercado até o dia 28 de fevereiro, quando encerra a janela de transferência do futebol brasileiro. E com essas informações, a gente se despede aqui no seu Central Esportes. Fica o convite para que possamos nos reencontrar amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Tenham todos uma excelente quinta-feira e até a nossa próxima oportunidade.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.